Guto,
completando o ciclo aí do seu primeiro mandato e com Deus, como é que você avalia esses três primeiros anos aí?
Antes eu vejo de forma muito positiva. Apesar do país se encontrar num momento de dificuldades financeiras, e a gente compreende que em uma economia capitalista existe momentos de alto, momentos de baixo, e esse é um momento muito complicado, principalmente do ponto de vista de quem está na gestão. Mas eu continuo otimista. O Brasil tem um potencial muito grande, o estado da Bahia hoje muito bem administrado, como foi também pelo governador Wagner. Rui vem fazendo uma grande administração, e eu acredito que alguns problemas lá no município, que ainda tem com algumas obras do estado e obras federais, nós iremos conseguir contorná-los.
Depois dessa chuva lá, teve algum estrago lá na zona rural?
A chuva que caiu no mês de janeiro foi muito intensa, e como o município Condeba tem 1.286 km² e temos quase mais de 900 km de estradas vicinais, é humanamente impossível fazer essa recuperação em tempo real, a tempo de atender também a ansiedade e a necessidade do povo lá da nossa cidade, aliás, do nosso município. Mas a frota que temos não é tão suficiente para recuperar todas ao mesmo tempo. Alguns estavam com problema e, devido à economia estar passando por esse problema, o RPM do município, a arrecadação, ou seja, a riqueza que é dividida proporcionalmente aos municípios através do RPM, caiu consideravelmente, mas já estamos recuperando algumas estradas e acho que aí para uns 60 dias aí vamos estar com todas as estradas em perfeitas condições.
Você falava agora há pouco sobre escolas, né?
Nós estamos... primeiro a gente pensou no apoio aos professores. No início do mandato a gente já colocou uma comissão para analisar e discutir o plano de cargos e salários dos professores, e na medida do possível aprovamos um plano de cargos e salários com reconhecimento de avanços e titulação. E não é ainda o ideal, não é tudo que eles precisam e que merecem, mas já é algo considerável. Se eu tivesse encontrado alguma coisa de agendamento, com certeza estaria muito melhor. E com relação à estrutura física, temos reformado escolas, estamos agora construindo duas escolas modelo, uma na comunidade do Bandarra e outra na comunidade de Boa Vista. Estamos também reformando, terminando as reformas das escolas do campo. E no geral é positivo. A gente tem um quadro de professores, de funcionários engajados no movimento educacional do município, a ponto do IDEB da cidade, do município de Condeúba, é um dos melhores da Bahia e do Brasil.
Lá em 2012, 2011, quando você lançou sua candidatura, o que você prometeu lá que não conseguiu cumprir ainda?
Olha, na verdade não houve promessa. Houve e continua. Houve e continua havendo um compromisso, né? Tem um planejamento, mas como tudo na vida você faz um planejamento, e a depender da circunstância, né? A gente depende muito, principalmente municípios que dependem exclusivamente do RPM. Como eu disse inicialmente, o país passa por uma certa dificuldade, o Estado tem hoje as suas limitações. Então, acaba que algumas coisas a gente atrasando um pouco de colocar em execução. Mas, diante da realidade que estamos enfrentando, temos conseguido atender grande parte dos anseios e dos compromissos travados com a nossa população.
Até o final desse ano, vai fazer o que mais lá? Vai inaugurar alguma coisa, além das escolas, né?
Nós temos duas UBS construídas, construímos também duas unidades, criamos também mais duas unidades novas de saúde, estamos aparelhando e encontramos um município em situação difícil. Encontrei uma única ambulância quando assumi o município, essa ambulância com o motor batido. Comecei a administração com os prefeitos vizinhos me emprestando ambulância para transportar o paciente de Condeúba, mas aos poucos estamos reestruturando, compramos uma frota de carros carros pequenos e um carro, uma Ducato maior, que transporta 3 vezes por semana pacientes aqui para a Vitória da Conquista. E os avanços são muitos. Saúde, de forma geral, é problema no Brasil, é problema na Bahia, e não seria diferente em Condeúba. Mas, dentro das limitações do município e dentro daquilo que se pode fazer, com muita responsabilidade estamos fazendo.
Tem a segurança pública também lá, né?
É, essa questão de segurança pública é realmente é um problema a ser discutido e a ser enfrentado. É, infelizmente, a realidade das cidades grandes começa a invadir também cidades de médio porte. Era aquilo que a gente não queria que viesse a acontecer, mas infelizmente vem acontecendo e cabe a nós reunirmos com os outros poderes, que o prefeito não pode enfrentar essa realidade sozinho, porque senão há alguns opositores que querem jogar esses problemas nas costas da nossa administração, como se tudo que acontece em termos de violência, tudo que se acontece em termos de desajuste social fosse culpa do nosso governo. Eu acho que não, isso não existe individualmente a quem culpar ou esse ou aquele poder. É os tempos que vão se avançando. Infelizmente, a criminalidade, em determinados momentos de dificuldade, ela tende a crescer, mas a gente tem que estudar, temos que analisar junto com o delegado, com o major da polícia, tenente, juiz e promotor, e nos unirmos para que a gente possa fazer um trabalho de identificação dos problemas e a gente possa responder à criminalidade à altura do que o cidadão ordeiro deseja e precisa para viver bem.
Ontem mesmo, uma criança de 6 anos de idade foi atingida lá também, né? Matou o pai dele lá, mas você observa esse tipo de crime, assim, quando é o que é pacata, né?
Exato, é a gente vê, rapaz, com uma certa perplexidade, porque a nossa cidade normalmente é uma cidade ordeira, né? De pessoas amigas, e infelizmente acontecem essas coisas, né? A gente ora a Deus e busca em Deus a resposta para que possa realmente dar direção à vida das pessoas que não têm paz, confortar aqueles que se encontram abalados pela tragédia. E quando se trata de uma criança envolvida, a coisa é muito mais complexa, né? Que vem essa coisa do trauma, tudo aquilo que a gente que tem filho, que tem sobrinhos e tudo, é uma coisa realmente angustiante. E eu acho que é isso aí, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, também de ostensividade, para que a gente possa encontrar maneiras de combater o crime.
O que acontece de ruim na cidade, o prefeito é o culpado, né?
É normalmente assim, né? Quando não está chovendo, a seca é culpa do prefeito. Quando chove muito e a barragem enche, aí não tem a ver com o prefeito. Não, Deus mandou a chuva. Mas se a barragem quebra, a culpa é do prefeito. A estrada quebra, a culpa é do prefeito. Então, as coisas que são boas é só para quem desejou que a coisa acontecesse. Mas as coisas ruins, que nem sempre todo mundo conserta, aí tem que botar a culpa em alguém, isso é normal, a culpa é do prefeito.
A mudança ficou na rua 10 dias, da culpa de quem ali, do prefeito mesmo? Ou foi falta de critério dentro da administração ali, ou é assim mesmo, jogado assim?
Não, ali não, é porque o rapaz que estava fazendo o conserto da ambulância, por sinal, Dete, uma pessoa muito responsável, ela já estava consertada e faltava uma peça, que é aquele carro, é complicado, que ele fez um pedido e um problema também no ar-condicionado, e ela demorou de chegar. Então, ela só ficava ali durante o dia, à noite ela era recolhida e era guardada em lugar seguro.
Como é que você fez a mesma aí na Câmara Municipal de Condeúba? Tem 12 vereadores, né? Você abocanhou 9?
São 11.
Você deixou só 2 na posição lá, como é que foi isso aí? 2 ou 3, né?
Rapaz, eu acho
que... Como foi esse processo mesmo aí?
Não, ali é a força do trabalho.
A oposição chia, né?
A força do trabalho. É normal, isso é normal. É, se tratam de pessoas... Sempre tive uma boa relação com todos eles, não tenho problema nenhum com nenhum deles, até porque eu aprendi com os meus pais que tem 3 sentimentos que você tem que carregar consigo para que você não perca o rumo da sua vida, da decência e nem dos objetivos a serem alcançados. É o temor de Deus, a humildade e o respeito ao próximo. Então, eu acho até que esse processo, ele se trata de uma conquista, né? Uma conquista simpática ao trabalho, à inclusão da discussão democrática que a gente vem fazendo em Condeúba. E são pessoas que estão aderindo a gente, que já tinha também uma relação de amizade, E aí já havia uma reciprocidade, já havia uma relação. E aquilo que está dando certo, é por que rebater? Eu acho que eu respeito as críticas e a posição da oposição, porque a oposição a gente tem que entender que ela tem que ter os argumentos dela e tem que fazer as colocações, porque senão também tem que virar situação. Mas é como eu disse para você, no geral, a nossa relação política e a nossa proposta de governo, ela é uma coisa inédita, interessante, é claro, com algumas limitações, com falhas, mas porém uma coisa diferente. É uma coisa que aproxima muito daquilo que é bom para todo mundo, que trabalha no processo da democratização de interesses, na inclusão social, na partilha da dificuldade, mas também das alegrias, e deixando um pouco de lado o carrancismo, que sempre foi a marca das disputas e dos governos lá. Eu não tenho problema nenhum, eu até agradeço muito as pessoas que chegam ao nosso grupo, porque é sinal que estamos fazendo a coisa certa. Temos um grupo coerente, independente, onde secretários, diretores, coordenadores têm autonomia de trabalharem de forma correta e desenvolver os seus trabalhos sem precisar ser perturbado por prefeito ou outras lideranças políticas. E nós temos uma perfeita sincronização, e é por isso que vem dando certo. Eu acho que se tivesse errado o governo, certamente eu estaria da forma da oposição, quase só.
E hoje bem chegou uma novidade lá, irmão de Odiga, né? Era um crítico seu no passado, hoje já está agora elogiando, né?
Exatamente, o Cris é uma pessoa muito simpática, né? Um cara para frente, inteligente, e é uma prova da minha relação respeitosa com a oposição. Talvez até se eu tivesse denegrido, eu tivesse feito uma pancadaria em disputas anteriores, né, com o irmão dele, e a gente talvez não tivesse nem a oportunidade hoje de marcharmos juntos, né? E aí eu pego, aí você me pergunta, eu posso te responder, você não me pergunta, eu vou te responder. Na verdade, não demos nada a ninguém materialmente para que venha ficar com a gente. É um cara que se enquadra perfeitamente dentro de um perfil, pessoa intelectual, que vai somar de forma positiva. E são esses questionamentos que eu sempre deixo as pessoas a refletir, né? O governo tem dado certo, tem praticado avanços em obras, em democratização, discussão de salários, problemas que já estão existindo e problemas que há de vir, como a gente antigamente costumava dizer que na zona rural só reinava a paz. Hoje já tem confusão, tem problema, né? A marginalidade, roubo de motos, pancadas em pessoas pacatas. Então a coisa vem, as coisas vêm mudando, mas a gente está enfrentando isso com muita tranquilidade, muita coragem, muito arrojo, muito cuidado. Eu acho que essa postura que vem conquistando, né, pessoas tão especiais e que vão somar de forma positiva com o Moclides e muitos outros.
Tem vaga aí para o irmão dele também, não? Para a feirinha também, vaga do seu governo aí, fazer união ou não?
Claro, rapaz, ué. Quem tem força política sempre tem conversa, né? Sempre tem conversa. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tenho inimizade nenhuma com nenhum político lá. Não, eu não estou construindo na vida pública uma relação de intriga, nenhuma relação de inimizade com as pessoas. Eu estou discutindo as minhas ideias, eu estou colocando os meus ideais em ação e estou também disposto a escutar as opiniões, as ideias, a enxergar o caminhar dos outros. Eu acho que é assim que a gente constrói uma democracia consolidada. O que a gente está assistindo hoje no país é uma coisa inédita, né? O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, foi o partido que criou os projetos sociais, os projetos que incluem as pessoas, os projetos que levam os filhos das pessoas mais próximas para a faculdade, o projeto que gera a oportunidade, que gera a igualdade, que não discrimina o negro nem o índio. É um projeto que também aprovou a delação premiada. Essa delação premiada que vem dando a oportunidade ao país de dar uma guinada, né, de trazer para a mesa, independente do partido, independente da colocação social e política de qualquer que seja o político, a verdade. E a população brasileira quer a verdade, quer um Brasil tirado a limpo, quer um Brasil que vá para frente, mas foi o nosso partido que teve a coragem de incluir esse tema, de incluir esse desafio, de aparelhar o Ministério Público Federal, de aparelhar a Polícia Federal, e de deixar o Brasil assistir o que está assistindo. Agora, o que eu não concordo é a retirada, através de um impeachment ilegal, de uma presidente honesta, por uma bancada de interesseiros, quase todos ficha suja, e a gente tem que assistir isso de braços cruzados. Mas eu entendo que é o processo da democracia, que numa democracia, se você tem 20 pessoas para opinar, 5 são honestas e 15 são pilantras, então, infelizmente, os pilantras ganham a eleição.
Qual é a verdade mesmo, então, em relação a essa questão de uma, do empreendimento lá em Condeúba, né? Era 10 mil, transformou em 1 milhão, 5 milhões, 200 mil.
Você fala referente a
desloteamento, né?
A entrevista do vereador? Rapaz, a entrevista dele é recheada de equívocos. Eu acho que quem quer se preparar para a vida pública tem que ter responsabilidade. Eu acho que está faltando a ele essa responsabilidade para quem vai se preparar. Uma pessoa que reúne condições, né? Eu não vejo porquê, o processo é democrático. Se eu tive a oportunidade, eu acho que todo mundo tem. Eu vejo assim, lá em Condeúba todo mundo tem a mesma oportunidade. Agora, o que eu vejo é que ele pratica a incoerência a partir do momento que ele diz que a gente pratica lá em Condeúba o abuso do poder. Eu acho que quem praticou o abuso do poder, como esteve na administração passada, foi ele, que tinha uma ambulância na porta da casa dele e a chave dentro da casa. Então, eu não pratico esse tipo de coisa, né? O loteamento, ele se deu dentro de um processo com a lei que foi aprovada legalmente por maioria absoluta. Teve a tramitação legal, né? O loteamento que ele citou, que foi feito de todo jeito. E eu não fiz conchavo nenhum, um vereador nenhum para aprovar. Eu apenas fui lá na tribuna, eu reuni com alguns, expliquei para eles a importância para a Condeúba de expandir o crescimento, de criar novas vertentes que pudesse trazer dinheiro novo para o município, que gerasse também a oportunidade de, no meio de uma economia complicada, manter emprego, manter o comércio vendendo material de construção, pedreiro trabalhando, servente trabalhando. Eu acho que foi positivo por demais. Ele citou essa questão que eu fiz com chave para ter maioria absoluta. Eu acho que são essas coisas que ele tem que medir as palavras, porque ao mesmo tempo que ele fala essas coisas, é como se as pessoas que apoiam ele fossem pessoas excepcionais, todas. E como as pessoas que saem dele, que não prestam, porque saiu dele porque foi comprado ou coisa parecida. A gente não deu nada a ninguém. É o que eu acabei de dizer para você. É um processo de conquista. Eu estou dialogando. Eu acredito também que, se ele quiser chegar ao poder, ele deve estar fazendo isso, conversando com as pessoas, explicando. Agora, diferente dele, eu prego a verdade. Eu converso com a pessoa, eu peço apoio àquela pessoa, para a nossa administração, e para uma pré-candidatura, para uma futura candidatura, mas dentro de um princípio de verdade. Eu vejo isso com muita naturalidade, e quando diz respeito a essa desapropriação, eu vejo que está tudo dentro de um processo legal, não tem problema nenhum. Haja vista que, se ele tiver maiores interesses, ele pode consultar corretores de imóveis lá da cidade, que tem hoje tem, parece que são 6 ou 7 loteamentos. Qual é o valor praticado em 10 mil metros quadrados, ou seja, 1 hectare de terra dentro da rua? E o foco desse empreendimento é em virtude da comunidade que está me procurando, as associações procurando, que o cemitério municipal está cheio, está quase insuportável, não tem mais condição. Inclusive, eu vou convocar a Câmara, a todos eles, vereadores, para fazermos uma visita lá, e eles puderem em loco observar que são verídicas essas preocupações e essas relatações que chegam a mim. Agora, diferente dele, eu estou preocupado no momento em administrar o município, os problemas existentes, aqueles que tendem a aparecer, mas ele está preocupado em fazer politicagem, polemizar as coisas e trazer uns certos atritos. Ele fala na entrevista também com você que tem uma construção lá, encostada em uma creche. Realmente tem essa construção, e que essa construção não era área do loteamento. Também isso aí é verdade, ele não errou não. Agora, o que ele tem que explicar para as pessoas é que essa lei que se aplicou à permuta de uma área de terras ali para aquisição de uma área que pudesse ser construído um canil ou o aterro sanitário, porque esse aterro sanitário que eles trocaram as vésperas de me entregar ao governo, trouxe resultados desastrosos a famílias que praticamente moram lá nos arredores. E essas famílias me procuraram, porque é uma questão de saúde pública. E quando diz respeito a uma área de terra para a construção do cemitério, ninguém faz cemitério dentro de loteamento, ninguém faz cemitério dentro de cidade. Dentro da cidade, dentro do loteamento, o cara aceita que você coloque um shopping, que você coloque um empreendimento que traga visibilidade, que traga afeição das pessoas. Eu entendo que tem que ser um espaço de respeito, que é onde se deposita os restos mortais das pessoas que a gente ama e depois da gente. Eu vejo assim, eu vejo com essa preocupação. Eu não vejo barganha, até porque a pessoa que envolveu com a gente nisso aí, ele não nos procurou para fazer isso. Pelo contrário, uma pessoa digna de todo o meu respeito, eu tenho o maior carinho por Cido Pereira, que é uma pessoa que é orgulho para o povo cordeirense, o povo da cidade de Condeúva, e que ele deveria medir as palavras quando ele se adentrasse a fazer um questionamento dessa forma. Eu não, em nenhum momento eu acho que ele, na função de parlamentar e de legislador, está errado em fiscalizar os atos do executivo, até porque sei que isso é tarefa do executivo, e nesse aspecto está tudo normal. Agora está errado quando quer jogar para a plateia, quer aparecer com a novidade, como a esperança do povo, a leveza de uma pena, mas não. Ele, pelo contrário, ele tem quase 12 anos de vida pública. Silvão está há quase 12 anos, né, na vida pública. Ele teve no acompanhamento ao pai dele em 4 anos e vai fazer 8 anos agora de mandato. E ele se apresenta como o salvador da pátria. Agora, basta você acompanhar a trajetória desse parlamentar. Lá não tem uma única indicação, e olha que ele ficou 8 anos em uma gestão. Ele ficou 8 anos em uma gestão, não tem uma indicação significativa que tenha apresentado uma obra de inclusão social ou que tenha apresentado uma obra que melhore a vida das pessoas. Ele não tem visão de transformação. Na verdade, ele é um apadrinhador de situações corriqueiras, de fofocas, de fazer alardeio. O único de todos esses parlamentares nossos lá, olha, ele, eu vejo dizer que é um dos pré-candidatos, não sei, ele se afirma como o principal, mas eu não estou preocupado com a oposição. Eu sei que lá tem homens muito mais bem preparados que ele, porque ele não deve estar se preparando para enfrentar uma eleição fácil, nem para governar um distrito ou um povoado. Ele tem que se preparar à altura de alguém que possa dar respostas positivas para governar uma cidade de quase 200 anos. E olha que lá, que são pares com ele, conheço, tem pessoas lá de uma capacidade muito grande. Eu sei que eu não vou ficar aqui a vida toda, até porque o poder pertence apenas a Deus, não pertence a mim. Quantos me antecederam nessa jornada? E daqui a pouco também eu sou passado. Agora ele tem que ter maturidade para ele não dar as informações inverídicas, né? Quando ele fala que o rapaz adquiriu há 4 anos, na verdade são 7 anos, mas isso não vem ao caso. Eu posso muito bem, lá em Condeúva tem vários terrenos que o cara há 5 anos, 6 anos comprou por 5 mil reais, agora vendeu por 200, alguns lá foi 300 mil. Eu acho que isso é uma transformação natural, né? É uma transformação natural. Eu acho que o que a gente não tem é a necessidade de pegar uma pessoa como Cido Pereira e jogar à frente de uma coisa sem necessidade, um cara sempre acessível a todo mundo, receptivo, que basta você ligar e falar, oh, eu vou conversar com você para me tirar isso aqui a limpo e tal. Não teria problema nenhum, até porque nós não fizemos nada, o município de Condeúva não fez nada escondido, foi publicado, o processo tramitou naturalmente, não tem problema nenhum. Ele fala de uma construção em frente a uma creche, agora, ali foi uma lei apresentada com essa finalidade, e o curioso, que ele também votou, ele foi favorável a essa permuta, eu não sei, daqui a pouco ele está trabalhando também de forma aleatória, ou está chegando sonâmbulo dentro das sessões e sai dormindo. É complicado. Então, isso não é um problema, é um problema dele. Se ele for puxar pela memória, ele vai ver que se vai ficar algo feio ali na frente, né, não é culpa só de um ou de dois. Ele também tem culpa. Ele votou nessa lei que autorizava a permuta. E mais, não foi só essa permuta que ele autorizou. Ele capitaneou também, ele foi a pessoa que conduziu uma outra lei de permuta que beneficia o município, é claro, eu tenho que ser sincero em dizer, porque a gente precisava de umas terras lá no povoado da Feirinha, onde ele tem residência, e ele negociou com o município de Condeúva alguns lotes lá na nossa cidade, que não estão em nome dele, mas está em nome de familiares dele, e vejo que houve um ganho da parte deles e também foi bom para o município. Eu não vejo problema nenhum, mas ele tem, já que ele é o dono da verdade, ele é a transparência da vida, ele tem que ter compromisso com essa verdade que ele prega. Seria bom que na hora que ele sair falando essas besteiras a respeito dos outros, que ele também citasse também as coisas que ele está envolvido. E outra coisa, ele ficou quase 12 anos na política. Eu não sou uma pessoa de baixaria, jamais irei fazer isso, mas ele tem telhado de vidro, é bom ele tomar cuidado, ele tem telhado de vidro, né? Então, quando a gente sai muito afoito, atirando para todo lado, você pode vacilar, pisar na casca de banana e cair no chão, né? E ele, o que ele está fazendo é isso, de forma irresponsável, para tentar denegrir a minha imagem do governo de Condeúba, ele sai esculhambando para todo canto. Tem outra pauta que ele fala muito, é no, a respeito do recurso próprio. Eu acho que ele pensa, eu não sei porque ele nunca foi prefeito, e se continuar agindo dessa forma, não vai ser prefeito nunca. Ele acha que esse recurso próprio é uma fortuna. É uma quantidade de dinheiro tão grande que ele tem que ter cuidado com esse dinheiro, tem que ter cuidado com esse dinheiro. Até parece que ele nunca participou de uma administração em Condeúba. E diga-se de passagem, a administração que ele participou foi uma das mais desastrosas que a nossa cidade assistiu em 8 anos. Quando finalizaram esse recurso próprio que ele tanto prega, que ele tanto visa, que temos que ter cuidado, eles ficaram sem pagar 13º de funcionários, transporte escolar, fornecedores do município Condeúba, tiveram problemas com médicos que têm processos hoje, que defendem o município até hoje. Quando entrei para contratar um médico, era a maior dificuldade, porque prometia um preço, pagar um preço, e desviava para outro. Então, são muitas incoerências, né, que o governo dele praticou, e ele pousa de bacana com uma novidade, como se, ó, lar minhas mãos, não tive culpa nenhuma. Ele teve, porque ele foi líder da situação. A verdade é tanta que hoje ele se pontua como líder da situação, e foi presidente da Câmara. Ele não pode dizer, ele foi tão incompetente como presidente da Câmara, que ele tinha uma verba específica para ele fazer um trabalho na cobertura da Câmara, e ele não executou. Agora, é isso que ele tem que explicar para o povo. Se pegou tão pouco para fazer e não foi capaz. E outra coisa que ele alega sempre, que cada oposição, que o PT, que Rui, que freia tudo, não é assim, não. Ninguém prega mais institucionalidade, mais democracia do que esse partido, não. Tem os problemas? Tem. Não vamos escurecer as nossas vistas. Mas eu tenho exemplos próximos a mim, que como oposição, sob a minha liderança, tivemos o vereador Julino Teles, que fez a construção, conseguiu a construção de um sistema de água da Embasa para Barreiro Grande, conseguiu para Mandacaru, conseguiu para... Teve umas duas ou três comunidades que ele conseguiu, quando vereador, o vereador Carlito também na oposição, conseguiu um sistema de abastecimento de água para a comunidade de Tamboril, que é exemplo de um investimento até hoje. A vereadora Conceição não era vereadora na época, conseguiu, junto aos deputados do PT, Valdenor, na ocasião foi com Valdenor, um sistema de água para a comunidade de Caatinga, Curralinho. Então não me venha com essa de dizer que precisa estar no poder para que se faça coisas interessantes. Eu acho que quem tem competência consegue dar seus pulos, estando no poder ou não. E não adianta a oposição como um todo hoje alegar que eles não tiveram a oportunidade de fazer nada porque o governo era do PT aqui da Bahia e lá em Brasília. Porque tiveram outros políticos, também prefeitos naquela época, alguns pelo PMDB, outros pelo Democrático, que conseguiram fazer muito em suas cidades, enquanto Condeúba, como o PMDB, não conseguiu avançar. Eles estavam também aliados a...
Por exemplo, Caculé, né, que é democrata, né?
Exatamente. Caculé, que foi bem lembrado. Então, eles tinham também bons deputados lá com eles. Eu acho que a culpa e a incompetência não era na pauta do deputado, mas sim da gestão que ali acontecia. Ele diz, Anderson, que a saúde de Condeúba é péssima. Que é, como eu disse para você, eles dão tanto valor para a saúde que eu recebi com a saúde da mão deles com a ambulância motor batido. E para vergonha nossa, a primeira viagem que ela foi fazer para a Vitória da Conquista, o rapaz que estava no hospital teve que lavar a ambulância porque só tinha uma única e ela tinha chegado da zona rural buscando um rapaz que tinha cortado o pé. E ele próprio usava um ônibus, não sei se era contrato, não sei como é que era. Ele tinha um ônibus que ele ia toda semana para a Vitória da Conquista com 44 pessoas. Mas também dentro desse ônibus tinha gente com diversos interesses. Uns iam fazer feira, outros iam fazer extração de unha, uns iam tirar pinta. Eu sei que era uma festa, mas o real objetivo era o mesmo que ele executava dentro da Secretaria de Saúde. Ele usava o telefone. Tenho provas, tenho filmagem, tenho um retrato dele dentro da Secretaria de Saúde. tirar daquela época. Mas não usei, até porque não entendi que seria interessante. Eu estava disputando o executivo, disputando o legislativo, não entendi que seria interessante, me traria algum resultado isso aí. Mas a verdade é que ele fazia daquilo ali um comitê ambulante. Ele oprimia as pessoas dentro desse ônibus e quase que ia ser seguidores dele, né? Porque eles tinham vários vereadores e o único vereador que era apadrinhado pelaquela situação à época era ele. Então essas coisas ele não conta. O único que diz com as ações que a saúde de Condeúba não prestava foi ele, que tinha 2 metros lá, um até de outra nacionalidade, que praticamente morava dentro do hospital. O cara estava tão estressado que de vez em quando você chegava lá, esse médico queria sair na porrada com você. E hoje se acha no direito de questionar tudo da saúde. O secretário, no início, a secretária Solana, que iniciou a gestão lá na saúde, encontrou diversos exames lá de biópsia. Alguns pacientes até já tinham morrido. E eles nem sequer deu andamento nesse exame. Então eu tenho essas palmas todas. Mas eu acho isso uma coisa, até então era inútil. Eu estava revelando para as pessoas que ia trazer um desconforto da família que perdeu aquele ente querido, não ia consertar a situação de outros que já estavam mutilados, e poderia ter uma chancezinha se fosse detectado no momento que fez aquele exame, e no momento que eles estavam buscando aquela biópsia. Agora hoje não, ele faz carnaval em todo canto. Porta de banco, porta de velório, porta de postinho, porta de hospital.
Vai ter São João assim lá, doutor? Vai ter São João lá?
Vai sim. Estamos preparando aí para fazer uma...
Tem a grade já, valor do investimento já? Não tem?
A gente apresenta essa grade amanhã. Eu estou com ela aqui quase toda pronta, mas amanhã a gente solta a mutamba aí. Aproveito, Anderson, aqui, finalizando essa fala com você, e agradeço pela oportunidade para convidar, por que não toda a Bahia, né, toda a região, para os festejos de aniversário da cidade de Condeúba, que terão início dia 14, ou dia 12, 13, 14 e 15, agora de maio. As atrações, amanhã a gente já deve estar revelando, e a gente até justifica, né, porque esperamos um pouco para soltar essa programação. É porque, mesmo gostando de festa, eu entendo que tem coisas mais importantes que a festa a fazer. Eu estou primeiro preocupado em preservar o salário dos funcionários, os compromissos com os fornecedores. E eu acho até, no meu caso, não estou dizendo dos outros, no meu caso seria desnecessário, carregando ainda tantas preocupações, estar preocupado em 60 dias ou 30 dias antes com festa. No mais é desejar a todos que possam ter as suas posições respeitadas, que a gente possa construir um Brasil melhor, uma Bahia muito melhor, que a gente possa construir os nossos municípios com um pensamento diferente. Eu acho que quem faz a diferença não são os partidos, mas sim as pessoas que estão representando os partidos em cargos importantes, é assim que eu vejo a coisa. Eu encaro com naturalidade a disputa, respeito os adversários. Agora eu quero também ser respeitado. Eu não quero descer o nível da campanha para a molequeira, para politicagem, e eu acho que a gente merece. Condeúba tem quase 200 anos e a gente tem muita coisa séria para ser denunciada, e se for denunciado para cima da gente, as providências nós iremos tomar, e não fica a oposição pensando porque a oposição que não está no governo, que a gente não está de olho, que a gente está de olho, né, não nos faz, e nós estamos catalogando. Nós vamos chamar eles para fazer a comparação do antes e do depois. Eu vou apresentar no momento certo o que nós estamos fazendo, porque do estilo dessa administração até então dessa forma, e no mais é dizer que estou feliz, é muito bom também passar por alguns problemas, porque a gente amadurece e a gente constrói uma vida melhor, uma maturidade melhor, para tratar melhor as pessoas e construir um município diferente.